Declaro aberta a 33ª reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Senhores senadores, senhoras senadoras, que o aprovam, permaneça como se acha. Aprovada a ata, será publicada no Diário do Senado Federal. Eu vou pedir às assessorias aqui à minha direita, que por gentileza, é uma reunião extremamente delicada, diferente que nós estamos presenciando aqui no Congresso Nacional hoje, no Senado da República. E eu vou pedir às assessorias, eu não quero ser grosseiro, mas vou pedir às assessorias que, por favor, deixe essa lateral aqui livre para que a gente, os senadores, possam atentamente ouvir o relatório do senador Pedro Taques. Eu não costumo fazer isso, mas hoje é um dia atípico para todos nós e eu vou pedir às assessorias o silêncio para que a gente possa, daqui a pouquinho, ouvir o relatório do senador Pedro Taques, a quem já convidei para ficar aqui ao meu lado na mesa. A presente reunião destina-se à deliberação de item único. Item único, representação número 1 de 2012. Não terminativa aqui nessa comissão, que apresenta nos termos do artigo 55, inciso 2 e parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 2º e 3º e do artigo 17 e seguintes do Código de Ética e Decoro Parlamentar, resolução número 20 de 1993 do Senado Federal. Representação em face do senhor senador Demóstenes Torres, tendo em vista as matérias publicadas pelos órgãos de imprensa acerca das investigações realizadas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Monte Carlo. A autoria é do Partido Socialista e Liberdade, PSOL. A relatoria aqui na Comissão de Constituição e Justiça é do senador Pedro Taques. O relatório é pela inexistência de vício de constitucionalidade, de legalidade e de juridicidade. Observações. O parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é submetido à apreciação desta comissão para exame dos aspectos constitucional, legal e jurídico, nos termos do artigo 17-O, parágrafo 2º da resolução do Senado Federal de número 20, de 1993. Antes de conceder a palavra ao relator, senador Pedro Taques, informo que, conforme dispõe o artigo 16 da referida resolução, foram devidamente comunicados o senhor Demóstenes Torres, senador da República, o senhor advogado doutor Antônio Carlos de Almeida Castro e ao presidente do PSOL e autor da representação, deputado Ivan Valente. Esclareço ainda que a pauta da presente reunião, bem como o relatório do senador Pedro Taques, foram distribuídos em 28 de junho, quinta-feira, em obediência ao artigo 108, parágrafo único do Regimento Interno do Senado Federal, senador Suplicy. E eu concedo a palavra ao senador Pedro Taques para a leitura do seu relatório. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Pedro Taques.
Senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, senhoras senadoras, senhores senadores, ilustre advogado do senador Demóstenes, cidadãos que nos ouvem pela Rádio Senado, cidadãos que nos veem pela TV Senado. Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, este é o parecer. Sobre o parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, a respeito da representação número 1 de 2012, formulada pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, em desfavor do senador Demóstenes Torres. Relatório, senhor presidente. Trata-se de parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, nos autos da representação número 1 de 2012, submetido à consideração desta comissão, nos termos do parágrafo 2º do artigo 17-O da resolução número 20 de 1993, para exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade. A referida representação foi oferecida para apuração de comportamento incompatível com o decoro parlamentar, tendo sido proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, em desfavor do senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres. A tramitação da matéria está satisfatoriamente narrada no relatório preliminar e na parte inicial do relatório final, oferecidos à consideração dos membros daquele conselho pela sua excelência, o senador Humberto Costa, designado para relatá-la perante dito colegiado nos termos do artigo 15, inciso 3, do Código de Ética e Decoro Parlamentar. A partir da narrativa constante do parecer, observa-se que, em 15 de setembro de 2009, a Polícia Federal encaminhou à Procuradoria-Geral da República os autos do inquérito número 042-1-2008, acompanhado da medida cautelar de interceptação de comunicações telefônicas número 2008-3502-000871, dígito 4, que havia tramitado na Justiça Federal perante a Seção Judiciária do Estado de Goiás, em Anápolis. Cuida-se de inquérito que, na origem, buscava apurar as causas de violação de sigilo profissional consumado quando da realização de operação policial para o combate à prática de contrabando de placas eletrônicas programadas destinadas à exploração ilegal de jogos de azar naquela cidade. O inquérito era decorrente de uma operação denominada Vegas. No decorrer das investigações, ficou evidenciado que a figura central da organização era o contraventor Carlos Augusto Almeida Ramos, vulgo Carlinhos Cachoeira. Ele fora apontado, após investigações da mesma Polícia Federal, em outra operação, chamada Monte Carlo, como chefe de um forte esquema de corrupção montado para encobrir e facilitar a exploração de jogos de azar no estado de Goiás e no Distrito Federal. De acordo com o inquérito policial, dito esquema consistia no pagamento de propinas a policiais civis, militares e federais, além de outros delitos. Outros integrantes do mesmo grupo também foram presos na operação acima citada, dentre eles dois delegados de Polícia Federal e membros da Polícia Civil do Estado de Goiás. Tanto na Operação Vegas como na Operação Monte Carlo foram feitas interceptações telefônicas devidamente autorizadas e monitoradas por autoridades judiciais, que tinham como alvo aparelhos celulares e Nextel de Carlinhos Cachoeira e outros membros de seu grupo criminoso. A conexão entre o representado e Cachoeira tornou-se pública por divulgação pela imprensa de áudios das indigitadas interceptações telefônicas, logo após a prisão de Carlos Augusto de Almeida Ramos. O parecer do Conselho de Ética descreve a sequência de eventos que levou ao pedido de instauração de inquérito no Supremo Tribunal Federal, em desfavor do senador Demóstenes Torres, e à propositura da representação que culminou com a decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, constante do parecer, ora sob consideração desta comissão. No dia 3 de maio de 2012, o senador Humberto Costa apresentou o relatório preliminar, concluindo pela existência de indícios de prática de atos contrários à ética e ao decoro parlamentar, especialmente no que se refere à percepção de vantagens indevidas ao proferimento de discurso para seus pares, distante da realidade dos fatos e de suas ações parlamentares, além da defesa dos interesses do contraventor Carlinhos Cachoeira em temas polêmicos debatidos no parlamento, tornando o senador Demóstenes Torres sujeito à perda de seu mandato. Em sustentação oral, a defesa alegou desconhecimento dos argumentos postos naquela peça decisória. Solicitou, em decorrência, novo prazo para refutação dos fatos e raciocínios ali expendidos. Apresentou, depois, pedido formal escrito pela devolução do prazo regimental de 10 dias úteis, o que foi indeferido pelo Conselho, pelo presidente do Conselho, em decisão que consta em todo o processado. Uma vez aprovado o relatório preliminar em votação unânime, no dia 8 de maio de 2012, foi instaurado o processo disciplinar, com base no parágrafo 1º do artigo 15A do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Decisão esta, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, decisão publicada no dia 9 de maio de 2012, nos termos do parágrafo 4º do pré-falado artigo 15A. Com a instauração do processo disciplinar, foram realizadas diligências junto a órgãos e entidades estatais, inclusive junto à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada por força do requerimento número 1 de 2012 do Congresso Nacional, para a coleta de prova documental, ouvidas testemunhas e colhido o depoimento pessoal do representado. As oitivas de testemunhas limitaram-se aos depoimentos dos delegados de Polícia Federal, Raul Alexandre Marques Souza e Matheus Mela Rodrigues, responsáveis, respectivamente, pelos inquéritos policiais correspondentes às Operações Vegas e Monte Carlo. As demais testemunhas não compareceram por motivos justificados. Carlos Cachoeira, testemunha arrolada pelo representante e pelo representado, não apresentou justificativa e, apesar da existência de autorização judicial para seu deslocamento até as dependências do Senado Federal, apenas oficiou, por intermédio de seu advogado, Márcio Tomás Bastos, informando que não iria depor no Conselho. Isto se encontra às folhas 1557 do volume 5 dos autos. Na reunião de 5 de junho de 2012, o Conselho deliberou sobre requerimento de realização de prova pericial, apresentado pela defesa, o que foi indeferido pela instância nos termos de parecer fundamentado, emitido pelo relator sobre a solicitação naquela oportunidade. Em conformidade com o artigo 17-I do Código de Ética e Decoro Parlamentar, a instauração probatória foi declarada encerrada em 12 de junho de 2012. Não sem antes, o senador Antônio Carlos Valadares, presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, decretar a prejudicialidade do requerimento de renovação do pedido de perícia apresentado pela defesa. No dia 15 de junho de 2012, a defesa apresentou suas alegações finais, reafirmando, em resumo, todas as preliminares suscitadas na defesa prévia. A isso se somaram argumentos de outras nulidades respeitantes à condução do processo. Reputou a defesa arbitrária a decisão do Conselho pela recusa de produção de prova pericial nas gravações telefônicas, bem como o descumprimento dos prazos constantes no Código de Ética e Decoro Parlamentar. Notadamente, assim alegou a defesa, no que se refere à apresentação e votação do relatório final. Sustentou ainda a defesa que essa peça não poderia ser apreciada no mesmo dia que apresentada. Requereu ainda a devolução do prazo de defesa de 3 dias úteis contados da nova intimação. O atendimento do prazo de 10 dias úteis entre a apresentação e votação do relatório. A realização de perícia técnica, com reconhecimento dos vícios na fundamentação do despacho que denegara o pedido, bem como no procedimento de votação do requerimento apresentado no dia 12 de junho de 2012. Há dito que, declarada encerrada a instrução processual em reunião ocorrida no dia 12 de junho de 2012, o representado buscou, debalde, junto ao Supremo Tribunal Federal, fosse-lhe assegurada a produção de prova pericial, mandado de segurança número 31.404. O pedido, senhores senadores e senhoras senadoras, o pedido foi indeferido pela ministra Carmen Lúcia, por não haver direito líquido e certo que o socorresse, conforme será demonstrado no tópico 2C, lido mais à frente. Em ação concomitante, à apresentação de suas alegações finais, impetrou à defesa novo mandamus, o mandado de segurança 31.407, perante a Suprema Corte, a fim de que se observasse o interstício de 10 dias úteis entre a entrega do relatório pelo senador Humberto Costa e sua apreciação pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Coube a Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, em face do disposto no artigo 38, inciso 1, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, decidir sobre o pedido liminar consistido em postulação alternativa. A defesa pediu o seguinte: a suspensão do feito até o julgamento definitivo do mérito do mandado de segurança, ou a imposição ao presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar de ordem no sentido da observância do interregno de 10 dias entre as datas da entrega do relatório e da efetiva deliberação do colegiado. No dia 18 de junho de 2012, o mencionado magistrado deferiu, em parte, o pedido liminar, dispondo que, em homenagem à ampla defesa e ao contraditório, dever-se-ia observar o interstício de 3 dias úteis entre a divulgação da primeira parte do parecer do relator e a reunião agendada para a deliberação sobre a matéria. Limitou-se o relator da matéria, então, a ler a parte expositiva da tramitação processual do feito constante de seu relatório. Acatada a decisão judicial pelo Conselho de Ética e Decoro, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar voltou a se reunir no dia 25 de junho de 2012, ocasião em que, após sustentação oral do advogado de defesa e a distribuição de seu memorial, a parte derradeira do relatório do senador Humberto Costa foi lida, debatida, submetida à deliberação, em votação ostensiva e declarada aprovada por unanimidade, somando-se 15 votos favoráveis e nenhum contrário. O relatório passou, então, a constituir parecer daquele conselho, o qual concluiu pela procedência da representação. Ato contínuo, o parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar foi encaminhado a esta comissão para que, no prazo de 5 sessões ordinárias, se procedesse à devida aferição das formalidades a que se refere o acima citado parágrafo 2º do artigo 17-O do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Em relação ao prazo de 5 sessões ordinárias para apreciação por esta Comissão de Constituição e Justiça, é importante, senhores senadores, senhoras senadoras, tecer algumas considerações. Em relação ao prazo, repito, senhor presidente, de 5 sessões ordinárias para apreciação por esta comissão, é importante tecer algumas considerações. Essa disposição deve ser entendida no exato significado do vocábulo prazo, espaço de tempo durante o qual deve realizar-se alguma coisa. Não se trata, pois, de interstício, intervalo temporal de interdição da realização de alguma coisa. Tampouco é prazo preclusivo. Seu destinatário é a Comissão de Constituição e Justiça, servindo de parâmetro para que ela exerça suas atribuições no tempo razoável do processo, direito erigido à qualidade de direito fundamental por força da Emenda Constitucional 45 de 2004. Por sua vez, considerando as 5 sessões ordinárias de prazo para a comissão, verifica-se que o relator possui, de acordo com o disposto no artigo 120 do Regimento Interno do Senado Federal, metade desse prazo, desse período, para apresentação de seu relatório. Em termos práticos, senhor presidente, para não extrapolar essa baliza, o relator possuía o prazo de apenas 2 sessões ordinárias para elaborar seu parecer. Tendo sido designado relator na terça-feira, dia 26 de 6 de 2012, ocasião em que os autos foram recebidos no gabinete que eu ocupo nesta casa, e levando-se em conta que houve sessão ordinária no dia 27 de 6 de 2012, estando a próxima sessão prevista para quinta-feira passada, dia 28 de 6, as regras regimentais estabelecem a este relator que disponibilizasse seu relatório já na quinta-feira passada, dia 28 de 6 de 2012. Permite-se, assim, que, com o devido tempo para reflexão, a defesa do representado e os demais membros da Comissão de Constituição e Justiça possam conhecer o teor da manifestação. Etapa seguinte, senhoras e senhores, nos termos do parágrafo 3º do artigo 17-O do Código de Ética e Decoro Parlamentar, será a seguinte: concluída a tramitação no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, será o processo encaminhado à mesa e, uma vez lido no expediente, será publicado no Diário do Senado Federal e distribuído em avulsos para inclusão em ordem do dia. Isto foi incluído pela Resolução 25 de 2008. É o relatório, senhor presidente.